Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje a gente vai repercutir o caso da Ita Transportes Aéreos do Grupo Itapemirim, que suspendeu todas as operações na sexta-feira passada. Com passagens compradas, muitos consumidores perderam as viagens que tinham planejado para o Natal e o Ano Novo. Em comunicado oficial divulgado no site da empresa na última terça-feira, a Itapemirim informou que os pedidos de reembolso estão sendo processados junto às operadoras de cartão de crédito e que os valores vão ser estornados aos clientes em um prazo de 30 dias. Mas como ficam os direitos dos consumidores nesse caso? O que diz o direito aeronáutico sobre o tema? E como ficam os trabalhadores da empresa? Para tentar responder a essas perguntas, a gente recebe aqui no Semana em Pauta o Dr. Renato Couto, advogado especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, Dr. Renato?
Tudo jóia, olá, não sei, como vai?
Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem o Georges Ferreira, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de Goiás. Tudo bem, Dr. Georges?
Olá, um abraço aos ouvintes da Rádio Justiça.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação especial de Sérgio Duarte, apresentador do Revista Justiça e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Sérgio?
Tudo bem, Marcela, e também um olá para os nossos convidados de hoje.
Antes de a gente começar nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves sobre os desdobramentos que surgiram ao longo da semana após a Itapemirim anunciar o cancelamento dos voos. Vamos ouvir.
Há uma semana, para o Natal, 130 mil passageiros foram prejudicados com a suspensão temporária das atividades da Itapemirim. No último sábado, a empresa emitiu um comunicado de paralisação das atividades para reestruturação interna e diz que vai devolver valores das passagens ou reacomodar os clientes em outras empresas. Até domingo, 430 passageiros da Itapemirim foram realocados em voos de outras companhias. Menos de 1% dos consumidores lesados. O PROCON de São Paulo notificou a empresa para esclarecer os motivos da suspensão e a realocação ou devolução imediata dos valores. Em resposta ao PROCON, a Itapemirim reconheceu o prejuízo aos clientes e explicou que a suspensão foi provocada por problemas com uma empresa terceirizada que presta serviços técnicos operacionais de rampa nas aeronaves, atendimento aos passageiros e serviços de cargas para a Ita em alguns aeroportos. A terceirizada teria encerrado as atividades antes do previsto, mas a empresa nega. Segundo o PROCON de São Paulo, a situação não isenta a companhia aérea das responsabilidades. Segundo órgãos de defesa do consumidor paulista, a empresa não pode usar a Lei 14.034 de 2020, que prevê medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, entre elas a devolução do valor da passagem de viagem cancelada em 12 vezes. Para o PROCON, a devolução deve ser imediata e integral e que o descumprimento pode gerar responsabilização civil, administrativa e criminal. O órgão do consumidor também vai apurar a retirada de 70 milhões de reais do processo de recuperação judicial do Grupo Ita e investidos para a abertura da empresa aérea. Por considerar as respostas insatisfatórias, o PROCON pretende multar a empresa e o valor pode chegar a 11 milhões de reais. A empresa Itapemirim projeta retomar as operações aéreas no Brasil a partir do dia 17 de fevereiro de 2022. Enquanto isso, os consumidores devem registrar os prejuízos nos órgãos de defesa, como PROCON e consumidor.gov.br do Ministério da Justiça ou Judiciário. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
Ouvimos aí na reportagem, Dr. Georges, que a Itapemirim suspendeu temporariamente as operações da empresa em todo o Brasil. Quais são as regras que o setor aéreo deve seguir nesses casos, segundo a legislação relacionada ao direito aeronáutico?
Bom, a certificação de uma empresa aeronáutica, ainda mais uma empresa de passageiros regulares, né, uma empresa regular, é extremamente complexa, demora demanda muitas fases, né? São 5 fases de aprovação, mas tem uma que é interessante, porque a Agência Nacional de Aviação Civil possui uma superintendência de regulação econômica, onde então essa empresa ela deve observar, né, deve demonstrar que possui capacidade, né, inclusive financeira, e que também que ela está totalmente apta, né? Porque veja só, a partir do momento que você lança uma empresa aérea, você tem sim uma responsabilidade, porque você vai tratar no varejo, no grande varejo, né? E para vocês verem aí, no começo eram um pouco mais de 2 mil passageiros, agora já se fala em mais de 100 mil passageiros, então estamos falando em uma coletividade totalmente afetada, né? E na principal época de viagens do ano, né? Onde a maioria, inclusive dos trabalhadores, né? Dos funcionários, tem para viajar, que programaram com antecedência, que acreditaram numa propaganda, né? Que seria uma novidade. Então, e essa empresa, ou seja, né? A nave-mãe dessa empresa está em um processo de recuperação judicial, então poderia ser feito talvez de uma outra forma a sua abertura. E o CEO da empresa, ele vinha prometendo, né, que chegariam investimentos bilionários de Dubai, que teriam outros sócios, mas acontece que a empresa aérea é extremamente complexa. E nós temos que lembrar, né, que o que interessa aqui para o nosso assunto no direito aeronáutico é que essas empresas regulares, elas têm que se atentar principalmente às regras da Organização da Aviação Civil Internacional. E aqui no Brasil se aplica apenas a questão da limitação da responsabilidade quando você trata que o próprio passageiro tenha sido autor do fato que tenha gerado o dano. E mesmo assim não exime totalmente a empresa aérea.
E antes do doutor Renato continuar então para falar sobre os direitos do consumidor, doutor Georges, quais foram então as medidas adotadas pela ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, diante desse anúncio da suspensão dos voos?
Primeiramente, né, a Itapemirim anunciou que ela iria suspender os seus voos devido a não ter a possibilidade, né, de fazer o atendimento às suas aeronaves para essa empresa de auxiliar dos serviços aéreos. E a ANAC, então, ela suspendeu posteriormente o próprio certificado de operador aéreo dessa empresa. Agora, a ANAC, o que ela pode fazer? Não pode fazer muita coisa. Ela pode simplesmente, o que ela tem feito... tem emitido notificações, tem feito autuações contra a ITA para que atenda os passageiros, baixo a cominação de multas, né, o pagamento de multas ou suspensão de outras atividades.
Em relação aos direitos do consumidor, doutor Renato, a companhia aérea adotou quais saídas para atender aos clientes que foram afetados?
As medidas inicialmente disponibilizadas foram a disponibilização de um canal de atendimento, né, canal de atendimento esse que hoje encontra-se é quase que impossível, porque não há retorno, né, da companhia aos seus consumidores. Via telefone também ninguém consegue falar, não há nenhum tipo de disponibilização de atendimento presencial. Né, e, então, obviamente, que foi tudo isso de um modo muito insuficiente, né, motivado por essa suposta reestruturação interna, e que vem afetando aí 130 mil passageiros. Né. E nessa ocasião, é importante levar em consideração que se trata, então, de uma suspensão dos serviços a pedido do próprio fornecedor, né? E isso é relevante. Principalmente para desde já deixar bem claro, como a reportagem que nos antecedeu já muito bem ponderou, que nessas hipóteses não se aplica às disposições da Lei 14.034 de 2020, né? Que é aquela lei que é oriunda da medida provisória 925, também de 2020, e que trata de algumas medidas emergenciais para atenuar os efeitos dessa crise financeira da aviação brasileira em decorrência da pandemia. Então, como eu disse, ela não se aplica. Né? Essa situação da ITA, ela não pode nem deve ser de modo algum equiparada aos casos, né, decorrentes da pandemia, porque o início da própria operação da ITA já foi no transcorrer, né, da nossa pandemia, e também porque essa justificativa, bastante genérica inclusive, ela em verdade está muito atrelada ao risco da própria atividade da empresa. Então, não se encaixaria nessas hipóteses. E como tal, deve se aplicar aí, entre outras normas, né, o CVC, resoluções da ANAC, com maior destaque para a resolução de número 400, né, de 2016, que é clara que em hipóteses como essa, a restrição deve ser integral e imediata, né, e não sendo possível a acomodação dos passageiros em outra companhia, né, essa restrição deve ser imediata e integral.
E, doutor Renato, mesmo com essa assistência aos passageiros, como prevê a Resolução 400 da ANAC, os consumidores, eles têm direito de recorrer ao judiciário para pleitear algum tipo de indenização? Inclusive, tivemos até uma decisão recente do TJ aqui do Distrito Federal em que o desembargador determina que a ITA, ela acomode os passageiros em voos de outras companhias.
Exatamente. É, como eu antecipei, né, essa empresa, entre vários outros regramentos, ela é obrigada a observar, mais especificamente nessa relação com o seu passageiro, seu consumidor, o CDC e a Resolução número 400, né, de 2016, né, que trata sobre as condições gerais do transporte aéreo aqui no Brasil. Entre as principais regras, né, que constam dessa resolução, eu acho importante destacar a que consta ali do artigo 21, né, e seus incisos, que obriga, né, ao transportador, no caso a ITA, o oferecimento das alternativas de reacomodação, né, e execução do serviço por outra modalidade de transporte, né? Entretanto, essa escolha, ela cabe a quem? Ao consumidor. Eu entendo que essa situação da hipótese de análise aqui, nós estamos tratando de um cancelamento abrupto das passagens num período festivo, né? Um período em que as pessoas certamente se programaram com muita antecedência, enfim, que depende grande esforço para poder realizar essas viagens e agora estão impedidas de fazê-lo. Eu entendo que essas demandas, os consumidores podem e devem sim procurar também amparo no judiciário, para que, além da recomposição patrimonial, material, que eles venham a sofrer, também se pleiteie uma indenização por dano moral, né? Porque há uma frustração evidente aí, e eu, inclusive, defendo que nessas hipóteses não há nem sequer necessidade de se discutir se o dano moral efetivamente foi, se houve uma violação efetiva ou não ao direito de personalidade. Entendo que essas hipóteses, o dano moral, como a gente chama, ele está caracterizado in re ipsa.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Renato usou há pouco a expressão dano moral in re ipsa. Vamos ouvir.
E eu, inclusive, defendo que nessas hipóteses não há nem sequer necessidade de se discutir se o dano moral efetivamente foi, se houve uma violação efetiva ou não ao direito de personalidade. Entendo que essas hipóteses, o dano moral, como a gente chama, ele está caracterizado in re ipsa.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, qual o significado do termo in re ipsa?
Marcela, in re ipsa é um termo em latim que quer dizer da própria coisa. Quando se utiliza essa expressão é para fazer referência a fatos que não precisam ser provados, que se presumem em razão da própria conduta. Como regra geral da reparação de danos, quem ajuiza uma ação solicitando indenização ou reparação deve provar o prejuízo que sofreu. Mas em algumas situações o dano moral pode ser presumido ou in re ipsa. Nesses casos, basta que o autor prove a prática do ato ilícito que esse dano fica configurado. É o que acontece, por exemplo, quando há inscrição indevida de alguém no cadastro de restrição de crédito e, como esse dano moral é presumido, a pessoa não precisa provar que passou por uma vergonha ao solicitar o crédito. Nesse caso, basta que comprove que a cobrança não procede, porque a simples restrição indevida pela empresa já implica na ocorrência de um sofrimento moral. Como a gente está falando sobre aviação, nos casos de overbooking, por exemplo, a jurisprudência dos tribunais admite a presunção do dano moral, que é uma prática, né? O overbooking é uma prática das empresas aéreas em vender mais passagens do que a capacidade da aeronave e, com isso, alguns passageiros ficam impossibilitados de viajar. Nesse caso, a jurisprudência entende que é configurado o dano moral in re ipsa.
Muito obrigada, doutora Thaís.
Eu que agradeço, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
A Itapemirim Transportes Aéreos não é a primeira empresa aérea a enfrentar dificuldades financeiras no Brasil. Nos últimos 20 anos, outras companhias deixaram de operar no país por razões semelhantes, como a Varig, a VASP e a Avianca. Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Moreira.
Os da Itapemirim, medida anunciada poucos meses após o início das atividades da empresa, pegou milhares de passageiros de surpresa. Mas no Brasil, não são poucos os casos de empresas aéreas que fecharam as portas, gerando dor de cabeça para passageiros e ex-funcionários, prejudicados com a falta de pagamentos de verbas trabalhistas. Fundada em 1927, a Varig, Viação Aérea Rio-Grandense, chegou a ser a principal companhia do Brasil e uma das maiores do mundo. Porém, a partir da década de 1990, a Varig começou a ter prejuízo em seu balanço financeiro após a entrada no país de novas companhias estrangeiras. No início dos anos 2000, o crescimento da TAM e a entrada em operação da Gol no mercado acirraram a concorrência na aviação doméstica. E em 2005, a Varig entrou em recuperação judicial. 2 anos depois, foi vendida para a Gol. A falência da empresa foi decretada em 2010. A Aviação Aérea São Paulo, a VASP, foi fundada em 1933 por um grupo de empresários de São Paulo. Logo no início de suas atividades, em 1935, a companhia enfrentou dificuldades e foi estatizada pelo governo de São Paulo. Na década de 1990, ela foi novamente privatizada. Passou por um período de grande expansão internacional, com voos para a Ásia, Estados Unidos, Canadá e Europa. Esse crescimento, no entanto, passou dos limites que a própria empresa conseguia suportar. E em crise financeira, a VASP passou a não honrar com os seus pagamentos e colocou em risco até a manutenção dos aviões. Em 2005, a companhia teve sua autorização de operação cassada e deixou de voar. 3 anos depois, a falência foi decretada. Criada em 1955 com o nome de Sadia Transportes Aéreos, a Transbrasil surgiu para transportar carne fresca de Santa Catarina para São Paulo. A mudança de nome para Transbrasil, de fato, veio em 1973. A empresa se consolidou como uma das mais importantes do país até a década de 1980, quando o Brasil enfrentava crises financeiras que afetaram o setor aéreo. Nos anos de 1990, a companhia apostou em voos internacionais para se recuperar, mas a situação não melhorou. Em dezembro de 2000, a crise na empresa se agravou. Um ano depois, a companhia teve a sua falência decretada. E em 2019, a Avianca Brasil também encerrou suas operações no país. A empresa entrou em crise no ano anterior, deixando de pagar contratos de arrendamento de aeronaves e motores de sua frota. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
Doutor Jorge, dentre os casos que ouvimos nessa reportagem, quais tiveram então maior impacto econômico no setor aéreo brasileiro?
Bom, vamos lá. Também, né, cabe colocar aí o caso da Webjet, que também fechou as atividades, né, que terminou em 2011. Para o Brasil, a maior crise que nós vivemos até hoje foi em decorrência do encerramento das atividades da Varig. Falando no sentido macro, a Varig, ela, por exemplo, né, chegou a ser a empresa nacional, de capital 100% nacional, não apenas de maior faturamento, como também de maior exportação durante a década de 90. Então, a própria Varig, ela era responsável por um aporte muito importante em nossa balança comercial. Ela detinha também, dentro dos quadros, né, que foram criados a partir da década de 60, 70 e 80, de certa forma, o monopólio das viagens internacionais, o que foi quebrado a partir do final dos anos 90 até o início dos anos 2000. Então, no sentido macro, obviamente, foi a Varig.
O que chama atenção no caso da Itapemirim, doutor Georges, é o tempo de atuação da empresa, né? Ela começou a operar em junho deste ano e pegou milhares de passageiros desprevenidos com o anúncio que foi feito agora em dezembro. Essa brevidade na atuação teria a ver com o capital que foi investido pela companhia? Existe, então, um valor médio que deveria ser exigido ou que é exigido pela ANAC para uma empresa começar a operar no setor aéreo?
Olha, existe o setor de outorgas na ANAC e aquilo que eu falei, superintendência de regulação, que de fato, né, confere todos esses papéis e que dão o ok em relação à empresa. Cada empresa, ela apresenta a sua disponibilidade conforme as exigências que ela espera cumprir. Sim, de fato, sempre assim, pessoalmente, eu sempre achei muito interessante, para usar uma palavra mais suave, como é que uma empresa vinculada a um grupo que está em processo de recuperação, que está em situação grave, e de repente, né, se lança num setor que é extremamente regulado, que tem muita concorrência e que já tem um mercado, que já tem praticamente os seus nichos, e de repente se lança no meio de uma pandemia e alardeando a todos, né, que o problema não seria a situação da empresa em si, porque isso daí, inclusive, seria, segundo foi anunciado, uma das soluções, inclusive, até mesmo para todo o grupo. Mas, e de repente, né, falando que teriam sócios árabes, milionários, que aportariam dinheiro, e agora, novamente, inclusive, a empresa está novamente anunciando, né, que em fevereiro volta às suas atividades, que vai contar com mais aportes milionários. Mas uma empresa aérea não é apenas isso. A empresa aérea, ela tem que ter, assim, um acompanhamento mercadológico, de profissionais. É uma coisa que eu não sei por quanto tempo a Itapemirim se planejou para lançar no mercado. Você, de repente, falou, vou lançar a empresa, está aqui. Tudo isso aí vai ter que ser esclarecido. Eu acredito que a Agência Nacional de Aviação Civil, ela será chamada para dar, assim, realmente algumas explicações. Porque a situação, de repente, ficou muito séria. É que nem aquela coisa, eles falam no Brasil, muito se diz no Brasil sobre aviação regional, mas nós não cuidamos da aviação geral, que é a base. Nós abrimos o capital estrangeiro para as empresas estrangeiras poderem vir para o Brasil. E mesmo assim, elas também não vieram.
E, doutor Renato, a suspensão temporária seria um primeiro passo para um processo de falência de uma empresa ou não?
Bom, como a gente já ponderou aqui em algumas ocasiões, né, o Grupo ITA, do qual é parte a Aviação Itapemirim, a ITA, Transporte Aéreo, enfim, está em recuperação judicial desde 2016, né, com dívidas estimadas em alguns bilhões de reais aí. Se somarmos essa informação, a de que outros jornais estão noticiando atraso do pagamento de funcionários, né, agora esse repentino a suspensão das atividades, que possivelmente vai ocasionar uma enxurrada de demandas judiciais, eu entendo que sim, ela caminha sem sombra de dúvida para uma situação falimentar, né? Essa é a minha perspectiva.
Como o senhor adiantou, doutor Renato, o grupo ITA ele está em recuperação judicial desde 2016, né? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que seria esse processo de recuperação judicial e se a ANAC ela poderia usar esse processo como algum argumento para não liberar a atuação no transporte aéreo.
Bom, é assim, de um modo bem objetivo, mas a recuperação judicial, na verdade, ela é feita para evitar que uma empresa, né, em dificuldade financeira, ela feche os portos. Ou seja, que ela venha a falir. A recuperação judicial ela é prévia. Ela, na verdade, se pede já induzir a ideia de que é uma empresa quebrada, que não tem jeito, a perspectiva é inversa. É de que se tente ali um plano de recuperação judicial, né, a empresa endividada, ela vai apresentar um plano para que, demonstrando para o judiciário e para os seus credores que as suas atividades podem ser viáveis, a partir disso, o juiz, ao receber aquela demanda, e ele efetivamente entender que alguns requisitos básicos estão observados, ele desde já, ele admite o incidente, né, o pedido de recuperação judicial, a ação de recuperação judicial, e com isso a empresa já ganha um fôlego aí de 180 dias mais ou menos, né? E agora é uma coisa que há que se preocupar, principalmente do ponto de vista dos consumidores, é que há, por óbvio, nessas hipóteses, um que a gente chama de concurso de credores, né? E que alguns serão beneficiados, alguns recebem primeiro, como os créditos trabalhistas, os créditos alimentares, os créditos de garantia real, tributários. Então, perceba, o consumidor acaba ficando lá embaixo e, possivelmente, não vai conseguir receber aquele crédito que, efetivamente, ele tem a direito aí do grupo, né? E se isso eventualmente vier a acontecer. E, por fim, respondendo a sua última indagação, entendo que a ANAC, como agência reguladora, ela, por óbvio, deve levar em conta, deve acompanhar, inclusive, com maior proximidade, todo esse processo de recuperação judicial.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9, mais especificamente o item 9.1, fala sobre promover infraestrutura de qualidade para apoiar o desenvolvimento econômico com foco em preços acessíveis para todos.
Vamos conferir a reportagem de Arthur Filho sobre o assunto.
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 9 fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. E o item 9.1 estabelece que os países possam desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, o Brasil deve enxergar esse item do ODS como uma proposta para aprimorar o sistema viário do país, com foco em sustentabilidade e segurança no trânsito e transporte, na busca de menor custo para o transporte de passageiros e de cargas, tornando-o acessível e proporcionando bem-estar a todos. Rádio Justiça, de Brasília, Arthur Filho.
Doutor Georges, o conceito de infraestrutura que acabamos de ouvir nessa reportagem, ele inclui o acesso a meios de transporte de qualidade. Na avaliação do senhor, o setor aéreo brasileiro, ele precisa passar por algum tipo de reformulação para evitar casos como esse que estamos acompanhando da Itapemirim? E aproveito até uma das afirmações que o senhor falou sobre a abertura do mercado brasileiro. Por que as empresas aéreas de outros países não se interessam pelo mercado nacional?
Olha, as empresas aéreas brasileiras, elas são extremamente responsáveis. Nós temos aí empresas, né, que inclusive têm programas dentro de sua gestão e que se gabam, têm colocado isso, né, como uma das suas qualidades, de programas de emissão carbono zero. Nós temos também a programação aí para utilização de biocombustíveis e nós temos que toda a aviação, ela é extremamente benéfica ao meio ambiente em todas as suas vertentes. Eu sempre digo que se você, por exemplo, né, me der 100 quilômetros de estrada, pista sextupla, totalmente asfaltada, iluminada, com LED, entendeu? Eu não interligo com esses 100 quilômetros Manaus com Itacoatiara lá na Amazônia. Mas se você me der 2 ou 3 quilômetros de pista, de pouso, eu interligo a Amazônia com qualquer lugar do mundo de forma imediata. E, inclusive, né, nós temos dentro do modal aéreo, que agora a ANAC voltou-se finalmente para dar uma atenção, a própria questão do uso de hidroaeronaves, que também exigem bem menos estruturas, né? E o Brasil, como é o país com o maior sistema hidroviário desperdiçado do mundo, isso daí seria importantíssimo, então, até mesmo para a cabotagem. Então nós temos, assim, soluções infinitas dentro de uma atividade de transporte sustentável, que é a aviação. Inclusive para regiões onde não tem estradas. Para quem vai para o Acre, sai de Feijó, para Envira no Amazonas, Peurinepé, Papauinho, você não tem estradas. Meio, ou você anda de 2, 3 dias de barco, ou então você anda 40 minutos de aeronave, 30 minutos de aeronave. Agora, a questão é isso que nós temos que colocar em debate. A segunda pergunta sobre, por exemplo, poxa, por que as empresas aéreas estrangeiras não vêm para o Brasil? Olha, o Brasil hoje está no ranking, ele está entre 160 no mundo, né? Para você, de países, para a facilidade de abrir uma empresa, eu acho que o Brasil não atinge o 100. Ele deve estar em 115º do mundo em relação a facilidades para empreender. Então daí você realmente, né, vê a dificuldade que nós temos.
Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação do Dr. Renato, advogado especialista em Direito do Consumidor. Muito obrigada, Dr. Renato.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço.
Meus agradecimentos também ao Dr. Georges Ferreira, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de Goiás. Muito obrigada, Dr. Georges.
Obrigado, Rádio Justiça, levando informação com responsabilidade aos melhores ouvintes do Brasil.
E obrigada pela parceria, Sérgio Duarte.
Eu que agradeço o convite, Marcela, e também obrigado aos nossos entrevistados.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Tiago Miranda, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.